Salve, salve família que canta e vibra, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Massa Alviverde. Hoje, deixa eu ver se tá. Ah, tá no esquema aqui o microfone. Hoje, dia 15 de julho de 2022, um dia extremamente difícil aí para o torcedor palmeirense, mas que eu tenho certeza que a gente tem muito que conversar hoje sobre tudo que aconteceu no jogo de ontem. Palmeiras venceu São Paulo, mas infelizmente foi eliminado da Copa do Brasil. São aí aproximadamente 3,2 milhões de receita que Palmeiras deixa de ganhar. Teve a arbitragem, mais uma vez, mais um escárnio aí da arbitragem. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também dos pênaltis perdidos pelo Veiga. E do jogo em si, né? Como é que foi o jogo do Palmeiras, como é que começou toda essa história, como é que acabou essa história. Vamos analisar também a coletiva do Abel Ferreira, que começou com o Abel já com o pé no peito ali, achando que teria muita gente provocando ele, acabou indo acalmando ali durante a coletiva, mas foi uma coletiva bastante importante. Já distorceram tudo que ele falou, enfim, a gente está aqui para discutir sobre isso, tá certo? Antes da gente começar, eu gostaria de pedir o seu like, deixa seu like, se inscreva no canal e acione o sininho aí, faça a sua parte para ajudar a gente. É muito importante o seu like, é muito importante que você se inscreva, e se você se tornar membro do canal da Web Rádio Verdão, você concorre todos os meses a uma camisa oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras, sempre no primeiro programa live de quinta dos meses, tá certo? Então, no primeiro programa de agosto, teremos aí o sorteio da próxima camisa oficial do Palmeiras para os membros da Web Rádio Verdão. Deixa seu like, mande o seu superchat aqui para a gente ler também, se você puder nos ajudar. Mande o seu superchat, para a gente é super, super importante. Ou, se você quiser apoiar o programa, é só você apontar aí o seu aplicativo de pagamento para esse QR Code que está aí na tela da sua TV, do seu celular, para ajudar a gente. Esse é o Pix do Bruno Massa, da conta do Massa Alviverde aqui na internet, beleza? Olha, hoje a gente está com bastante problema em relação à internet. O YouTube está com um problema sério hoje para vários e vários e vários canais. A gente já foi informado que o YouTube está com um problema complicadíssimo aí em relação às lives aqui no Brasil. Infelizmente, a live deve estar oscilando bastante aí sobre o vídeo que a gente está postando. Então, o áudio daqui a pouquinho vai estar lá no Spotify também. E eu estou acompanhando junto aqui com vocês no canal da Web Rádio Verdão na internet, aqui pelo meu celular aqui, para não dar nenhum tipo de problema. E vamos ver, tomara que a gente comece aí a live e não tenha nenhum tipo de interferência, mas hoje está complicado. O YouTube está bugando aí, né? Estamos lá no Facebook também, estamos também lá na Roxinha, então você vai acompanhando a gente aqui. Infelizmente, o YouTube está bem complicado hoje aí para quem trabalha com lives, enfim. Vamos que vamos aqui. Bom, é o seguinte, ontem o Palmeiras, diante de quase 43 mil pessoas, né, recorde de público do Allianz Parque, ontem o Palmeiras teve uma festa muito bonita do seu torcedor, a casa cheia, lotada, muita gente pela primeira vez no Allianz Parque, uma atmosfera bonita. Teve, enfim, o corredor Alviverde, mesmo não sendo autorizado, o torcedor foi para lá e conseguiu ali, porque a quantidade de pessoas era enorme para isso, e mesmo assim teve corredor Alviverde. Palmeiras começa o jogo em cima do São Paulo, avassalador, né? Foram 15 minutos ali de entrega total do time do Palmeiras, 2-0. O Palmeiras fez um gol muito rápido, logo aos 9 minutos o Piquerez fez o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Na sequência, o Dudu deu passe para o Veiga faz o gol do Palmeiras, o segundo gol do Palmeiras, e parecia que a noite seria mais uma daquelas como foi, por exemplo, contra o próprio São Paulo na final do Campeonato Paulista. mas infelizmente o resultado final não veio. Alguns detalhes para a gente falar. Eu vou falar bastante sobre arbitragem. A gente não tem como analisar o jogo de ontem. Não existe nenhuma possibilidade de analisar o jogo de ontem sem a gente falar da arbitragem. A gente alertou aqui sobre o Voaden. Eu escrevi durante a semana toda a questão do Voaden ter tido problemas pessoais com o Abel Ferreira. Ah, mas ele apitou depois o jogo contra o Curitiba e o Palmeiras ganhou. Não importa, o Palmeiras, o jogo contra o Curitiba não era mata-mata, não era tão decisivo assim, né? E mesmo que não fosse, é um absurdo o que esse cara faz todas as vezes em que apita contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Voaden já há bastante tempo tem problemas com o Verdão, com o Abel, então nem se fala, né? O Abel pediu em coletiva, e olha só que absurdo o ponto que chegou o Abel ter que ir em coletiva pedir, e ele fez isso em uma oportunidade no Campeonato Paulista, pediu para que o Voaden não apitasse mais jogos do Palmeiras, porque há uma perseguição clara ali do Palmeiras do Voaden com o Palmeiras e com o Abel, principalmente. Não é só uma questão de o juiz ir mal e bem. A coisa está muito, muito complicada. A gente está vendo algumas coisas muito estranhas no futebol brasileiro. E eu não estou dizendo aqui que o São Paulo não mereceu ganhar, porque assim, o São Paulo fez a parte dele, jogou mal, não conseguiu acertar nada no jogo. Deu um chute no gol, que foi o pênalti do Luciano. No primeiro tempo, o Calleri dentro da pequena área, eu não considero nem como uma finalização, porque ele errou, a bola foi para fora. O São Paulo não fez nada para vencer o jogo, absolutamente nada. Palmeiras jogou o suficiente para vencer o São Paulo? Jogou, venceu, foi muito melhor do que o São Paulo, mas infelizmente não conseguiu aquilo que queria, que era a tão sonhada classificação aí para as oitavas, para as quartas de final da Copa do Brasil. Ficamos mais uma vez de fora das oitavas de final. Já é a segunda eliminação do Abel Ferreira. Com certeza isso vai repercutir lá dentro. Vão ter muitas histórias que a gente vai ter que contar desse jogo de ontem. Mas a primeira delas, para mim, eu vou tentar organizar aqui até a gente chegar nesse ponto de falar da arbitragem, porque ontem foi realmente muito fora da curva o que aconteceu. Ontem foi realmente muito estranho tudo o que aconteceu. O Palmeiras fez por onde ganhar o jogo, mas conseguiu a vitória, mas não conseguiu a classificação. Então, tinha todo um ingrediente aí de expectativa sobre o Verón jogar ou não. O Verón foi para o jogo, o Abel acabou escolhendo o Verón como titular. E, na minha humilde opinião, o Verón fez um bom jogo, né? Enquanto esteve dentro de campo, criou alternativas, deu bastante espaço para o time do Palmeiras, participou diretamente do gol do Piquerez, né? Com assistência para o gol do uruguaio. Teve uma chance clara de gol, mas que o Jeandrey foi muito bem. No replay dá para ver que ele tira com a pontinha dos dedos o lance que poderia ter sido o terceiro gol do Palmeiras ainda no primeiro tempo. Deu uma resposta muito positiva para o torcedor, que depois de tudo que aconteceu ontem vai deixar um pouco essa história do Verón de lado, com certeza, né? A resposta que o Verón deu para o torcedor do Palmeiras, para a comissão, e o Abel deu uma resposta sensacional sobre a questão do Verón depois na coletiva, perdão. Ele falou sobre o Verón também. A gente vai analisar aqui, como a gente sempre faz. Nosso trabalho não vai mudar porque o Palmeiras foi eliminado, não. A gente vai fazer a nossa análise aqui. Mas, de novo, não dá para fazer uma análise tática se o Palmeiras jogou com três zagueiros, com dois, porque o Palmeiras fez por onde vencer, cara. E, infelizmente, depois de um pênalti perdido, aí tem muito palmeirense aí nas lives e, ah, vamos parar de choro, o Veiga perdeu dois pênaltis. O Veiga poderia ter perdido 25 pênaltis no jogo de ontem. Tava 2-0 para o Palmeiras no momento em que ele perde o pênalti. O fato de o Veiga perder um pênalti não dá o direito ao árbitro fazer o que fez. Não dá o direito de um VAR, de uma tecnologia criada, instalada, instaurada no futebol brasileiro, não analisar a origem da jogada que estava em impedimento, Calleri. Isso não é possível, né? Não, a gente não tem mais aquela só uma pessoa que tem acesso a todas as informações. Hoje o torcedor tem acesso via a internet, via os streams que transmitem o jogo. depois, né, trabalhando, vi, é, quem assiste não é técnico, não é técnico que eu digo, não tem a tecnicidade da arbitragem, não é um. Como é que o VAR, são 8 pessoas em uma cabine do VAR, são muitas pessoas de uma cabine do VAR, e nenhuma delas foi checar se na origem da jogada o time do São Paulo estava tudo ok, né? Sabe por que eu... Porque o Palmeiras, quando faz um gol, por exemplo, é, em qualquer jogo, como foi ontem, o Palmeiras fez 2 gols absolutamente legais e todos eles são checados. Absolutamente todos, não só do Palmeiras, mas todos eles são checados. E é, infelizmente, ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui na tela, ver quanto que está para vindo e não torcedores do Palmeiras, futebol brasileiro, cara, foi o que aconteceu ontem, grandes do que aconteceu, hein? Não é possível que ninguém tenha visto o Caleri impedido, não é, ninguém tenha conseguido é, entender que a jogada com o tratamento do para o Caleri é impossível acontecer. Estão até a escala da arbitragem de ontem. Eu vou ver junto com vocês aqui o árbitro Leandro Pedro, tem 2 assistentes, tem um quarto árbitro, um árbitro de vídeo, um analista de vídeo e um observador de VAR, além dos operadores das câmeras. Então, são muitas e muitas pessoas ali que fazem parte desse ambiente dentro do VAR. Eu estou tentando que nenhum, nada, não se diz nada, nada sobre tudo que eu, a CBF hoje com a e o aí aspas do PC para falar que fez um trabalho, a porcaria, por exemplo, do áudio falando sobre o que aconteceu até agora. 15 da tarde, ó. A gente editou, a gente já editou programa para os lugares, a gente já falou do nosso programa Viver, já teve it na banha, todo mundo teve tempo de fazer já a preparação para tudo que está acontecendo. Só a CBF ainda não conseguiu soltar o áudio. É muito estranho tudo isso que está acontecendo. A gente aqui não, eu não quis acusar ninguém e falar com afirmação, mas é no mínimo de nada de é como uma porque aconteceu ontem. Seu Hamilton Bettieri chegou junto aqui no super chat. Olha, hoje eu vou te falar também, hein? Seu YouTube tá de brincadeira, tá, Deus, galera, mas hoje tá um problema geral nas lives aí, não só do da Web Rádio Verdão, mas em geral. É complicado de internet aqui para todo mundo. É, inclusive tem um aviso aqui nos nossos canais que tá com problema nos servidores do YouTube. Será que ninguém vai mostrar o impedimento do Caleri e não vão traçar as linhas? Que absurdo, tem que ter transparência. A CBF não fala nada. Seu Hamilton Bettieri aqui mandando o seu superchat. Muito obrigado aí, seu Hamilton. É isso, né, cara? Não, sabe por que que não vão mandar? Porque não tem explicação. Não tem. E qualquer análise que seja feita do impedimento, não tem como tirar. Não existe uma imagem, nem no pé ou saindo do pé do Miranda. Não, em qualquer possibilidade, o Caleri vai estar em impedimento. Como é que vai resolver agora? São 3 milhões e 200 mil reais que o Palmeiras ganha, deixa de ganhar. São, é, além disso, isso se ficar nas mais, o prejuízo é complicado para os clubes. Ninguém fala nada. Sabe por que que eu estou muito tranquilo hoje de falar muito sobre a origem do jogo? Porque eu tenho falado para vocês há bastante tempo, a arbitragem no Brasil não tem só prejudicado o Palmeiras, é ruim. Isso é um fato, isso é um ponto, não tem como a gente negar, é realmente ruim em todos os aspectos. E a gente vem falando em todos os jogos. Em todos os jogos tem alguma coisa estranha apontando para time A, time B, time C e um que vem sendo muito prejudicado porque conseguiu um sucesso enorme, que é A Sociedade Esportiva Palmeiras, infelizmente, tem sido assim. Infelizmente, tem sido assim. Eu vou deixar um recado. As lives estão travando, pois o YouTube está com problemas nos seus servidores. Infelizmente, né? Hoje foi o glorioso Amit também que teve problemas, né? Vamos lá, ó. Estou analisando aqui. Acabou de entrar aqui na tela. Eu vou mostrar de novo para vocês aqui a tela e eu vou ler junto com vocês aqui. Eu só estou fazendo a live continuando porque depois a gente vai ter uma. A gente vai continuar com o vídeo depois online aí para todo mundo. Então, vamos ver, ó. Eu consegui abrir aqui a súmula do jogo de ontem. Eu quero analisar justamente os cartões amarelos que foram dados para ver qual será a justificativa do árbitro para que tivesse um. Para que tivesse. Para que tivesse os cartões aplicados. Gustavo Raul Gomes Portilho, Gustavo Gomes, olha só a justificativa do cartão amarelo dado na hora do pênalti, aos 23 minutos do segundo tempo. Motivo: cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor, cometer uma falta tática segurando o seu adversário em um impedimento, seu adversário impedindo um ataque promissor. Uma falta tática, o Gustavo Gomes recebeu uma falta tática. Olha, cada hora que passa, a cada documento que aparece, a cada minuto que se passa, a gente vê a. Eu estou até salvando aqui, ó, nos meus Gomes Amarelo. Eu vou salvar aqui para depois falar sobre isso, porque é um absurdo, cara. O Gomes, segundo a arbitragem, cometeu uma falta tática de puxão. O Gomes, se fosse realmente pênalti e se houvesse o puxão, e antes de falar assim, nossa, cara, tá difícil,